de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis na Bahia, tudo igual por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Você do alto, você dos distritos, do litoral norte, do litoral sul, da zona oeste, zona leste, zona norte, zona sul. Todo mundo ligado com a gente. É bom dia pra todo mundo. A região sul da Bahia, acompanhando através do radinho aí na sintonia 102,9. Para você do aplicativo da Gabi, nos quatro cantos do planeta, nosso muito obrigado. Mais uma manhã que se inicia, já agradeceu a Deus hoje, tem que agradecer. Gratidão sempre, viu? Quem tem gratidão tem caráter. Se não tem gratidão, não tem caráter. Tropa de Elite no ar, num oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Nosso time já escalado também, interligando toda a região através da Gabriela FM, através do Tropa de Elite, Matheus Santos, Vini Santana, Nati Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E no Bola Dentro, trazendo as informações do futebol, tem Edenildo Braga. E do meu lado, dividindo a bancada, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Marinho! Eu chegando pra dar bom dia pra todo mundo com rádio ligado nos quatro cantos da cidade, até na ladeira da Conceição, nosso amigo Soares Barbosa, o bico de pato aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque nós estamos
acordado
chegando.
Já, o bico de
tá,
pato?
Bico de pato já acordou.
Soares Barbosa.
O Nego e a esposa Nil, lá no bairro São Miguel também, Nego e Nil também já. Todo mundo com a rádio ligado. Tony Moreira tá em Maria Jabe também. Aumenta um ponto, Tony Moreira. Aí, meu filho, vem comigo.
Acredita que Dona Mundinha já esteja acordada
também? Lagoa Encantada. Dona Mundinha, aumenta também o volume aí, Dona Mundinha.
Fátima lá no fundo de quintal também.
Fátima, Fátima, Banco da Vitória, fundo
acorda
de quintal.
Pra vida, viu? Ei, danado. Você acredita que o Calango lá em Ubaitaba já tá acordado lá na ruinha também?
Calango, que de vez em quando ele puxa um pouco do saco do ex-prefeito Beda.
A gente começa mais um Tropa de Elite e mandar um bom dia pra turma que tá deixando um plantão agora, trabalhou a noite inteira, hora daquele descanso, pra você que tá se preparando pra pegar no batente, bom trabalho, uma super terça-feira. Vamos saber como é que vai ficar o tempo pra hoje, né, seu repórter? Novembro, ontem, né, boa parte aí do Brasil teve ventos fortes, até granizo, né, choveu, viu, senhor? Pedras gigantes de gelo. Você já viu já a chuva de granizo já?
Rapaz.
É, imagina aquilo na cabeça do cara.
Dói, viu?
Rapaz, dói, imagina.
Na cabeça, no corpo da pessoa.
Como é que vai ficar o tempo pra hoje? Conta tudo agora, aqui no Tropa. A gente deixa você bem informado, viu? E a temperatura subindo, 25 graus nesse exato momento, podendo chegar até os 29. Nós temos aqui 19% de probabilidade de chuva para hoje. O clima, né, dessa terça-feira é predominantemente nublado, seu repórter. A gente vê nuvens carregadas aí, viu? E aí, terça-feira, hoje, 4 de novembro. Vamos às manchetes a partir de agora. Lembrando que a sua participação no nosso programa é através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Não esquece não, hein?
Chama no WhatsApp.
Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques do nosso programa de hoje.
E festival de arrombamentos e a falta de segurança na central de abastecimento no bairro do Malhado. E tem gerado indignação entre os comerciantes.
É notícia boa aqui, viu, seu repórter Marinho Santos. Prefeitura de Ilhéus busca parceria com o Suca para recuperar a estrada do Banco Central. Alô, amigos de Banco Central!
Amigos encontrados mortos no mercado de artesanato. Há dúvidas sobre a natureza das mortes. Delegacia de Proteção Ambiental, Serviço de Investigação, deve investigar suspeita de envenenamento.
Absurdo isso aí, viu, seu repórter? Olha, Ilhéus poderá ser contemplada pelo programa Município Mais Seguro. Ponta aí pro secretário da Ordem Pública, o Igor Erdens.
CIPM 68 tem comando do Major Carlos Araújo. Apreende drogas nos bairros da Conquista e também no Malhado.
Notícia boa também sobre o concurso, hein? É, a Prefeitura de Ilhéus avança na organização do concurso público municipal.
E Porto Internacional do Malhado será um dos principais destinos da MSC Cruzeiros no Nordeste. E durante a temporada 2025... 2026 com escalas semanais.
Ilhéus realiza dia D de mobilização nacional contra a dengue, com ações educativas e blitz no centro.
Polícia Civil esclarece sobre o caso envolvendo Stephanie Nathalie Alves.
É o caso perícia, da garota, né? A garota de programa.
Perícia e depoimentos não confirmaram o crime.
Essas e outras a partir de agora, aqui no Número 1 das Manhãs. Bom dia pra todo mundo, tropa de elite, até às 8.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa pra você tá ligado, tá comigo, tá com Escarpida até as 8, 6:13, 6:13 na linda Princesa do Sul. Olha, eu vou falar hoje do festival de arrombamentos e a falta de segurança na central de abastecimento do bairro do Malhado. É um problema recorrente, tem gerado indignação entre os comerciantes, os feirantes. Vários incidentes recentes foram reportados aqui neste programa. Os arrombamentos de boxes na central de abastecimento. É. A situação corriqueira, os comerciantes reclamam da falta de segurança, uma segurança ostensiva e permanente no local. Madrugadas, loja de produtos são arrombadas. A exemplo, ao lado da central de abastecimento da Serra Fértil, que foi arrombada a Serra Fértil, prejuízo estimado em torno de R$20 mil, materiais furtados, portas e vidros danificados e os outros arrombamentos, os box estão sendo alvos, né? Um salão de beleza na central.
Não estão perdoando nada, né?
O cara foi arrombar para arrancar o ar-condicionado. No dia seguinte, mais dois boxes foram arrombados. E a polícia, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, tenta identificar os autores dos delitos, mas as prisões dos suspeitos não são imediatas. Prefeitura de um lado, a polícia militar de um outro lado, e cadê a Guarda Civil Municipal? A Guarda Civil é do município, a central de abastecimento do bairro do Malhado é um patrimônio nosso, e eu tenho certeza que está faltando a questão segurança, continua afetando os trabalhadores do local, E aí sabemos das dificuldades enfrentadas pelo novo governo, pelo novo prefeito, mas a Guarda Civil, hora extra, hora extra se não tem efetivo. Aí de um lado tá a associação com o Zé Carlos, do outro tá o sindicato com o Afonso, e ainda tem a Sandra, que é do governo passado, é um cargo que o vereador Paulo Carquejo detém ali já há algum tempo, e a Sandra continua lá na central de abastecimento. Vamos cobrar aqui do Edson Serra. Edson Serra é o chefe do serviço de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Vamos cobrar também do Major Carlos Araújo, que é o comandante da Companhia 68, o módulo, aquele módulo da Polícia Militar na central é inoperante, né? E vamos cobrar também da Ordem Pública, o Capitão Igor Erdens. O Capitão Igor Erdens tem que dar uma resposta. A central, repito, é um patrimônio público. Aí o prefeito Valderico Júnior vai na central, aí conversa com um, conversa com outro e ninguém fala. Fica todo mundo calado, parecendo que engoliu um cadeado. Tem que falar da questão da segurança, dos arrombamentos, questionar o prefeito, ninguém
fala.
Você
acha que ninguém cobrou o prefeito?
Ninguém
o prefeito
cobra.
É um prefeito que conversa com o povo. É,
mas o pessoal fica com
o
medo.
O prefeito Valderico tem ido.
O pessoal fica
malhado.
Com medo de cobrar. Ah. Aí quando eu passo, quando eu entro
aí
na
central,
aí cobra pra mim. Eu digo, ah, o prefeito esteve aqui recentemente e vocês não cobraram? Aí ficam cobrando pra mim e eu quero lembrar, só pra lembrar, que na gestão do ex-prefeito Valderico Reis, Valderico Reis colocou a Guarda Civil Municipal, deu autonomia ao Pedro da Guarda e resolveu o problema. Vagabundo não perambulava na central de abastecimento porque o Pedro da Guarda e a Guarda Civil Municipal, o sangue azul, estava lá durante o dia, durante noite, madrugada, ninguém encostava, não tinha nenhum arrombamento registrado, porque a Guarda Municipal tomou conta no governo de Valderico Reis. E aqui vai os meus parabéns para ele, porque e para o Pedro da Guarda, em nome dos feirantes da central de abastecimento do bairro do Malhado.
É, seu repórter, gostei, né, de você lembrar dessa fase onde realmente os comerciantes ali não tinham do que reclamar, porque a guarda estava lá presente.
Segurança total.
Eu acho que você tem abertura suficiente aí, tanto para falar com o prefeito, quanto com o secretário Igor Erdens, que a guarda é vinculada à Secretaria da Ordem Pública. Sugira isso.
Trazer o Igor Erdens aqui,
convidar,
o capitão.
Inclusive, daqui a pouquinho eu vou trazer uma matéria. Ele estava em Brasília, no evento aí do Ministério, né, da Justiça. Ilhéus pode estar entrando num programa importantíssimo do governo federal, que é justamente sobre segurança pública. E o Igor Erdens, né, o capitão Igor Erdens, estava lá representando Ilhéus, buscando recursos para serem investidos na questão da segurança pública em nosso município. É uma boa oportunidade para a gente convidar o Igor Erdens para estar conosco aqui no Tropa. Eu tenho uma notícia aqui que a gente anda muito por lá, Banco Central, e buscando uma parceria com...
Notícia boa, Scar.
Uruçuca. Uruçuca vem ajudando desde o prefeito Moacir Leite Júnior. Ajudando, né, Banco Central. Mas agora querem fazer uma coisa certa, bem organizada.
Sentou, reuniu.
É, a prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria do Interior, já iniciou esse diálogo com a prefeitura de Uruçuca para firmar uma parceria voltada à recuperação da estrada que dá acesso justamente a Banco Central. O distrito de Banco Central, o trecho que se estende pelos dois municípios, é de responsabilidade do governo do estado. Mas diante da ausência de intervenções estaduais, as gestões municipais se reuniram no último dia 31, na sexta-feira, e decidiram unir esforços para garantir melhores condições de tráfego e segurança aos moradores. A proposta da parceria é realizar serviços emergenciais de requalificação, priorizando os pontos mais críticos e permitindo assim o deslocamento de trabalhadores, estudantes e produtores rurais. Participaram da reunião o secretário do Interior, José Vitor, representando o prefeito Valderico Júnior, o diretor da Escola do Campo de Uruçuca, Antônio Carlos, representando aí a prefeita Magnólia Barreto, presidente de assentamentos rurais, presidente da Associação de Moradores, além de lideranças locais e a comunidade. Mesmo não sendo uma estrada de responsabilidade direta dos municípios, estamos buscando soluções para garantir que a população tenha o direito de ir e vir com segurança e dignidade. Palavras aí do secretário José Vitor. A Prefeitura de Ilhéus reforça que a recuperação das estradas vicinais tem sido uma prioridade desde o início do governo Valderico Júnior, com ações contínuas de manutenção em diversas localidades da zona rural. Vamos trazer o primeiro giro. Locutor vereador Matheus Santos está chegando, interligando toda a região aqui na Gabi. Você acompanha, é o nosso giro regional aqui no Tropa de Elite. Tem Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias e o Paulo José. E a gente começa com ele, Matheus Santos. Tá no ar, hein? Primeiro giro.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é terça-feira, dia 4 de novembro, e eu venho chegando com informações para nossa querida Uruçuca, também a nossa região. É saúde mais perto de você. A Prefeitura de Uruçuca segue levando atendimento médico até a zona rural, garantindo mais cuidado e qualidade de vida para todos. Fiquem atentos aos ramais, aproveite a oportunidade de cuidar da sua saúde sem sair da sua comunidade. Especialmente nesta quarta-feira, dia 5, será no ramal do Porto Seguro, atendimento na Fazenda Porto Seguro. Então, todos convocados. Não esqueça de levar seu documento de identificação e também o seu cartão do SUS. Vem aí também, hein, gente? Participe aí o PME. Plano Municipal de Educação Prefeitura de Uruçuca convida aí para nesta sexta-feira, dia 7 de novembro, no Centro de Cultura Dr. Ronaldo Vasconcelos Farias, de 8 às 13 horas, para participar aí do Plano Municipal de Educação Prefeitura de Uruçuca. Será uma audiência pública. Hoje acontece sessão na Câmara de Vereadores a partir das 9 horas da manhã. O presidente José Pedro Castro convida toda a comunidade a participar. PM Bahia prende homem após cometimento de sequestro e roubo. A 72ª CIPM prendeu um homem neste final de semana na zona rural de Uruçuca, que tinha acabado de sequestrar um homem e roubado a sua motocicleta. Após informações de que três homens a bordo de um Fiat Uno vermelho tinha acabado de sequestrar um homem e roubado a sua motocicleta em Taboquinhas, as guarnições da 72ª CIPM deslocaram para os ramais próximos para fazer um cerco. Na BA-653, rodovia que liga Uruçuca a Taboquinhas, um veículo com as características foi abordado pelos policiais e com o motorista foi encontrado um revólver calibre 38 carregado com 6 munições, além de 18 munições no bolso. A vítima, que havia sido deixada amarrada em um ramal, o reconheceu como um dos autores do sequestro. Os outros acusados e a moto ainda não foram localizados. E Robertinho Scarpita, Marinho Santos, quero aproveitar e para passar para agradecer, né, a todos que torceram, né, oraram aí pela nossa vice-vereadora Mirim Isadora. Graças a Deus a cirurgia ontem foi um sucesso e já estaremos indo embora, tá bom? Mas graças a Deus foi tudo bom. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Até amanhã. Boa recuperação aí pra Isa. São 9 horas mais... 9 o quê, rapaz? 6 horas. 6 horas 25 minutos na Bahia. 6h25. Vai se atrasar não, hein? Bom dia, bom dia. Você que vai dando aquela caminhadinha gostosa, de um plugado aí na Gabi, tá com o celular, tá naquela caminhada gostosa, né? Para você que vai cruzando as estradas da nossa região, você conhece alguém que tem dívida bancária? Repórter Marinho Santos.
Tem muita gente que tá com nome sujo. Tá no Serasa.
Eu não falei nome sujo.
É, sim, tem que falar a verdade. Não,
presta atenção, vou repetir a pergunta aqui. Sim. Você conhece alguém que tem dívidas bancárias?
Daí é o nome da Serasa.
Não, dívida com banco.
Tá devendo.
Eu sei. Os bancos vão promover um mutirão para negociar dívidas bancárias em atraso. Então, oportunidade, hein? Consumidores com dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de empréstimo tem até o dia 30 de novembro para participar do Mutirão Nacional de Negociação e Orientação Financeira. A iniciativa reúne mais de 160 instituições financeiras e conta com o apoio do Banco Central, da Secretaria Nacional do Consumidor e dos PROCONs, com o objetivo de facilitar a negociação de débitos e incentivar o planejamento financeiro da população. Financiamento de veículos, motocicletas e imóveis não fazem parte dessa ação, hein? É importante deixar bem claro, ó. Dívidas com cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, menos não entra aí, ó. Quem tá com problemas de financiamento de veículos, de motocicletas e imóveis, não entra nesse mutirão aí. Como participar, Scarpita? As negociações elas poderão ser feitas diretamente com os bancos participantes, por meio dos canais oficiais ou pelo portal consumidor.gov.br, que é a plataforma pública aí e gratuita que conecta consumidores e empresas para a resolução de conflitos de consumo. Condições especiais. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, o mutirão oferece condições diferenciadas com descontos sobre o valor total da dívida, parcelamento facilitado e a redução de juros para o refinanciamento. Tá vendo, seu repórter? Por isso que eu digo que não envolve todo mundo. Que você tava pensando, tem gente que chega numa loja, compra geladeira, sofá, televisão, fogão e dá o calote.
Mas também tem gente que vai, resolve o problema, pensa que resolveu.
E aí
quando o cara vai procurar um crédito, o nome dele tá aquela bola preta.
A bolinha preta.
Não resolveu. Pagou.
Tem que resolver.
Não resolveu.
É uma oportunidade boa aí, viu?
Bola preta.
Ai.
Lembrei agora do Thales Lavigne.
Vou dar um abraço aí. Tem uma turma boa já aposentada aí dos bancos, né, seu repórter?
Thales.
Só ele que não se aposenta.
Lavigne.
Só ele, o Paulinho Góes.
Paulinho Góes quer ficar eternamente.
Paulinho Góes, um abraço.
Baneb Bradesco e continua trabalhando.
Eita, é paixão em servir, viu?
Paixão mesmo.
Paixão no Malhado, né? O paixão de Leão. Um abraço aí. Vamos no Zap Zap, aproveitar e vamos lá no Zap Zap.
Ligaram pra mim aqui dizendo assim, ó. Você falou do Pedro da Guarda e esqueceu do Sargento Soares. O Dada. Dada também trabalhou certinho no módulo da central. Era um policial que saía e verificava como estava os feirantes, estava tudo bem, tranquilo.
Um abraço, então. Vamos lá, vamos no Zap Zap.
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Começando lá com o Mamoan, né? Rodrigo, bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Manda alusão aí pra galera do Mutirão Beneficente. Dona Carmen, Mota, Leonardo, a turma da Z19, Adriana lá em Serra Grande, Sheila, Sil, todo mundo ouvindo o Tropa de Elite. Eu gostei do portal na entrada aí do distrito de Mamoan, né? Eu, quando sonhei em ser vereador, seu repórter, eu imaginava cada um desses distritos, tanto na Zona Norte quanto na Zona Sul, ter um portal, né, identificando. Eu fiquei feliz quando eu vi no Instagram o portal lá, Mamoan, Praia de Mamoan.
E nós vamos colocar um portal no Paraíso do Atlântico.
Copia.
O Vieira já está organizando,
que
o
bacana,
Anderson.
Viu?
Aí os moradores, Santa Dulce dos Pobres, aqui é o Paraíso do Atlântico.
Que bacana! Bete lá do Sol e Mar, bom dia! Que o nosso dia seja infinito, abençoado. E que confiamos aí sempre nas providências de Deus. Uma abençoada terça-feira, viu, Beth? Pra você também. Tem. Tem o Eduardo lá do Residencial Rio Cachoeira, ligado no Tropa. Eduardo, bom dia. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Ótimo dia pra vocês, meus queridos.
Obrigado, viu? Obrigadão aí. Um abraço.
Vocês têm que tirar uma hora aí pra dar um passeio aqui no Quilombo Alto, Terra Nova. A gente vai convidar vocês aqui pra vir comer uma galinha caipira.
Ê, danado.
Bater um papinho, conhecer a comunidade.
Um abração pra turma do Quilombo aí, viu, Eduardo? Obrigado pelo carinho. Marcos Gargamel tá lá em Vitória, Espírito Santo. Um abraço pra você, Dona Arlinda, e aquele bom dia bem especial de todas as manhãs, hein?
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Pessoa, né? Um abraço. Vamos nessa. Vamos lá pro Nelson Costa agora, o homem da corrida. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Aqui quem tá falando, sem ser Geraldo Runner, aqui do bairro Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta, aí na Tropa de Elite. Quero deixar aí uma solicitação. Ali na curva do Cantinho Caipira, eles fizeram ali, cedeu, né? A pista cedeu, o asfalto cedeu, fizeram aquele buraco, eles limparam ali, consertaram o cano que quebrou, não sei se foi o cano, se foi o que quebrou. Porém, eles deixaram uma via praticamente inacesso para quem vem do centro e para quem vem do Nelson Costa. Aí, se a pessoa vem de lá do centro e se encontrar com o pessoal que vem do Nelson Costa, pode se baterem. Então fica aí um pedido aos órgãos, né? Não sei se é a Embasa, não sei se é a Prefeitura, para o mais rápido possível limpar aquela área, porque é uma via de acesso rápida, né? Para quem vai para a Zona Sul, para quem vai para o Cantinho Caipira direto e para quem entra para o Nelson Costa. Então eles deixaram ali um buraco meio aberto com areia por cima e botaram uns cones, uns pedaços de pau. Mas fica de noite, ali, o cara vem ali voado, ali não percebe, passa por cima, pode acontecer até um acidente.
Passei domingo, vi essa situação aí, viu?
Um abraço pra todos.
Um abraço pra você. Ajeita esse celular seu aí, tá pipocando, viu? Tá pipocando. Passei no domingo aí, realmente tá perigoso aquilo ali, viu? Tá perigoso. O pessoal fez a obra, seu repórter, né? Mas o asfalto não chegou ainda, tá lá sinalizado, mas sem iluminação. Aí de noite fica difícil. Olha, para falar em ceder, tem vários pontos da Lomanto Júnior. Há uns dias atrás cedeu uma parte ali em frente ao laboratório, próximo à entrada do posto de saúde do Pontal. Mas tem outros trechos da Lomanto Júnior, seu repórter, que tá cedendo e os buracos vão aumentando. Quando você passa com o carro, você olha assim, meu Deus do céu, tá que tá, viu?
Já falei aqui, vou falar novamente, a Embasa destruiu o bairro do Pontal.
Vamos nessa, e daqui a pouquinho o Embasa respondeu ao Tropa, viu? Última participação é Cuba Livre, Kleber do São Domingos tá dando um bom dia pra gente, bom dia, o Antônio Melo também em Vila Cachoeira e o Daniel, motorista da saúde, e o Cuba Livre, bom dia!
Bom dia, Robertinho, bom dia, Mário Santos, aqui Cuba de Uruçuca, ouvinte número 1 do programa Tropa de Elite, melhor programa sul, extremo sul da região, e bom dia a todos os ouvintes, que Deus abençoe a todos.
Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, seu repórter?
Eu quero ver qual vai ser a mágica do técnico Buba para reverter 3-0 que tomou lá em Santo Amaro da Purificação. Santo Amaro joga em Uruçuca e Buba tem que dar o troco. O técnico Buba tem que dar a resposta. A resposta do Filipão, segundo Moacir Leite.
Vamos para mais um giro. A onda de violência tá que tá na região, viu, seu repórter? Daqui a pouquinho você vai esclarecer esse caso aí da garota de programa, né? Inclusive ontem nós noticiamos aqui o falecimento dessa garota. A polícia emitiu uma nota sobre
esse caso. Somente depois que nós falamos aqui no programa, aí a polícia civil emitiu a nota.
Então a gente vai contar já já isso aí. Vini Santana, chegue chegando com mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de terça-feira com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubatã. Por graça, meu amigo Robertinho Scarpita, dois moradores de Ubatã ficaram feridos após um acidente de carro ocorrido no trecho da BR-330, nas imediações da usina do Funil. Os dois homens, identificados como Jailson e Antônio, foram encontrados na manhã desta segunda-feira. De acordo com informações, a dupla retornava do distrito de Novo Horizonte, no município de Ibirapitanga, quando o veículo que estava teria sido fechado por outro automóvel. O condutor perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e o carro acabou caindo em uma ribanceira. O acidente teria acontecido na noite do domingo. Sem notícias, os familiares iniciaram buscas pelos dois homens, chegando a divulgar cartazes nas redes sociais. As vítimas foram localizadas por um mototaxista que passava pelo local. Jailson apresentava suspeita de uma fratura na clavícula, enquanto Antônio se queixava de fortes dores na região da coluna. Ambos estavam conscientes no momento do resgate. O SAMU foi acionado e realizou socorro, encaminhando os dois para o Hospital César Monteiro Pirajá, em Ubatã. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. Valeu, pessoal, excelente terça-feira para todos vocês e eu volto amanhã.
Valeu,
se
Vini!
Deus quiser.
Um abraço para você. Imagina só, seu repórter, a madrugada toda, né? Lá embaixo da ribanceira, perto da usina lá de funil, pertinho de Ubatã, 330, aguardando socorro, véio. Madrugada toda. O carro capotou, que coisa. São os acidentes que marcaram aí o final de semana em nossa região. Vamos para o faturamento, a gente volta já já no Destaque da Volta.
Olha, a Polícia Civil esclarece aí o caso do suposto estupro coletivo ocorrido no bairro do Pontal e a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher afirma que perícias e depoimentos não confirmaram o crime.
Olha, você soube do corpo de um dos integrantes lá do Comando Vermelho que morreu, chegou em Ilhéus ontem. É, estava lá no Rio de Janeiro, seu repórter. A gente conta isso.
Era
já
de,
já.
De Ilhéus.
Morava aqui em Uruçuca, né, nessa região aí, viu? O Tarcísio da Silva Carvalho, ligado ao Comando Vermelho, chegou em Ilhéus após ser morto lá na mega operação do Rio de Janeiro.
A família mandou buscar o corpo.
Mandou buscar o corpo. Chegou ontem, aeroporto Jorge Amado. Sai daí, não! Bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia! Bom dia! Você tá na melhor, Gabriela!
Fique ligado, Tropa de Elite volta. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa pra você tá ligado, tá no Tropa, tá comigo, tá com o Robertinho Scarpita até as 8. Aqui a gente não pode errar, olha a hora, são 6h45, 6h45, nós não podemos errar aqui no programa. Parece que eu falei o placar e o Ed Assis, lembra do Ed Assis?
Lembro.
Sumiu, desapareceu,
não,
nos abandonou.
Tá sempre ligado, rapaz.
Tá sempre só ligado.
Só ligado.
Ele esqueceu de passar na feirinha do Guanabara. Sabe o que aconteceu?
O que foi? Você
errou
falei, o quê?
Eu falei 3-0 Santo Amaro, foi?
Eu não me lembro, aí agora aí você me pegou.
O Ed Assis me corrigiu, Marinho Santos. O Uruçuca perdeu por 2-1.
2-1.
Não foi 3-0, então eu retiro o que falei. Quando
corrigido.
Eu erro,
corrigido.
Quando eu erro, eu conserto, viu, Ed Assis?
Corrigido.
Se é
então
que eu falei 3-0, foi porque eu me confundi com outros resultados.
Chegue, chegue.
Olha, meus amigos, a Polícia Civil esclareceu aí o caso do suposto estupro coletivo, que foi no bairro do Pontal. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher diz que as perícias e depoimentos não confirmaram o crime. A investigação segue em andamento e uma nota de esclarecimento sobre o caso envolvendo Stephanie Nathalie Alves, que havia registrado o BO, um boletim de ocorrência na 7ª Corpim, relatando ter sido vítima de estupro coletivo, repito, ocorrido no bairro do Pontal. O crime teria ocorrido no dia 18 de agosto de 2025, quando Stephanie, era de 26 anos, procurou a 7ª e afirmou ter sido violentada por 3 homens. Segundo a denúncia inicial, ela conseguiu escapar dos agressores, buscou ajuda, sendo encaminhada à delegacia para registrar o caso. E de acordo com a nota oficial divulgada foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos, com a realização de exames periciais e oitivas de testemunhas. A Polícia Civil informou ainda que os possíveis suspeitos foram identificados e investigados. No entanto, os resultados das perícias e as divergências nos depoimentos não confirmaram a ocorrência do estupro coletivo. Então, a instituição também esclareceu que Stephanie Nathalie era paciente oncológica, tendo passado por tratamento e cirurgia em decorrência de um câncer de parotida. E que seu falecimento... Parotida. É. Porque seu falecimento foi causado por metastase pulmonar.
Complicações aí, resultado da
maligna, sem resultado. Qualquer relação com fato registrado.
Complicações
e que Deus
aí do
o tenha
câncer.
Em um bom lugar,
Stephanie,
né,
Stephanie? A gente cobra, eu acho que o papel da imprensa é cobrar a resposta da polícia. Como a gente cobra? Como a gente cobra a resposta do caso do triplo homicídio? O sumiço do Alan, tem tantos casos, da Carol.
Nossos
são homens e mulheres, são
os
jovens agradecimentos, que estão sumidos aí.
Nossos agradecimentos à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, antenados, nos
respondendo
manda essa nota.
Inclusive, vários colegas da imprensa aí divulgando essa notícia. Olha, o corpo do Tarcísio da Silva Carvalho, 30 anos, natural de Uruçuca, viu, seu repórter? Chegou em Ilhéus ontem, final da manhã de ontem, após ser identificado entre os mortos da mega operação policial realizada nos complexos da Penha e do Alemão, lá no Rio de Janeiro. A ação, considerada a mais letal da história do país, deixou as 117 mortos, né? E aí o corpo do Tarcísio chegou ontem a cidade de Ilhéus. Eu tô com o balanço, antes de trazer o Edenildo Braga aqui, das operações da 70 CIPM, mantendo aquele ritmo, né, apresentando aí a produtividade, resultados expressivos durante o mês de outubro desse ano, fruto do empenho da tropa e da colaboração da comunidade. Entre as principais ações realizadas, destacam-se 3 armas de fogo apreendidas, 9 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, 14 TCOs lavrados, 4 mandados de prisão cumpridos. Esses números refletem o compromisso contínuo da 70 CIPM com a preservação da ordem pública e o combate à criminalidade. A unidade agradece o apoio da população, que tem sido aí fundamental para o sucesso das operações, né, seu repórter? Tem uma redução aí boa, né? Parabéns à equipe 70 CIPM, é hora de futebol no Tropa. Vamos convocar ele, Edenildo Braga. Chegue chegando.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo. Informações do futebol com você, hein?
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Na tarde desta segunda-feira, o técnico Carlo Ancelotti anunciou a lista de convocados da seleção brasileira para os 2 últimos jogos de 2025. O Brasil enfrentará o Senegal dia 15 de novembro no estádio Emirates em Londres e a Tunísia no dia 18 em Lille, na França. Seguindo a tendência da pré-lista, o treinador ampliou o número de jogadores que atuam no futebol brasileiro com o objetivo de observar novos nomes de olho na Copa do Mundo de 2026. Entre as novidades estão Luciano Juba do Bahia e Vitor Roque do Palmeiras. Também foram chamados Vini Júnior do Real Madrid e João Pedro do Chelsea. A lista de convocados tem o goleiro Ederson do Fenerbahçe, Bento do Al-Nassr e Hugo Souza do Corinthians. Os defensores: Alexandre do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Danilo do Flamengo, Éder Militão do Real Madrid, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Luciano Juba do Bahia e Marquinhos do PSG. Os meio-campistas: temos aí Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Fabinho do Etihad, e Lucas Paquetá do West Ham. Os atacantes: Estevão do Chelsea, João Pedro do Chelsea, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Vini Júnior do Real Madrid e Vitor Roque da equipe do Palmeiras. Foram divulgados na noite desta segunda-feira o regulamento e a tabela básica e o plano de ação do Baianão 2026. A competição será iniciada em 10 de janeiro e o campeão será conhecido em 7 ou 8 de março. A fórmula de disputa será a mesma do ano de 2025, mas com duas novidades. A semifinal e a final serão disputadas em jogos únicos para atender à determinação da CBF, que concedeu apenas 11 datas para a disputa dos estaduais do próximo ano. Com isso, os 10 clubes participantes, Atlético, Bahia, Barcelona, Bahia de Feira, Galícia, Jacuipense, Jiqué, Juazeirense, Porto e Vitória, irão compor o Grupo 1 na fase de classificação. Os jogos iniciam, portanto, dia 10 ou 11 de janeiro, com a equipe do Barcelona jogando em seu mando de campo contra o Galícia. Contra a equipe do Bahia, o jogo será fora de casa, em jogo válido pela quarta rodada. Já na sexta rodada do Campeonato Baiano, a equipe do Barcelona, em seu mando de campo, vai enfrentar a equipe do Vitória no dia 31 ou 1º de fevereiro. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, tivemos dois jogos realizados. A equipe do América ficou no empate em 2-2, jogando em seus domínios com o Novo Horizontino. Já a equipe do Volta Redonda perdeu para o Botafogo de São Paulo pelo placar de 1-0. Hoje à tarde a bola vai estar rolando a partir das 14h45 com jogos da Champions League. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite, o programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço a todos, bom dia!
Valeu, Edenildo Braga! Amanhã a gente se encontra aqui, hein? Em mais um. Logo mais às 18 horas tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano. Vamos no Zap Zap!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Já falou dele, ele apareceu. Ed Assis na linha 1 do Tropa. Bom dia, Ed.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Avenida Baitaba amanheceu com algumas faixas de pedestres. Isso é muito bom, muito importante. Então, parabéns aí a todos os envolvidos. Principalmente ao nosso prefeito aí, Valderico Júnior. Um abraço, Mário Santos, um abraço, Robertinho Scarpita.
Valeu, Ed. Tava com saudade dele aí, tá vendo, seu repórter? Apareceu.
Ed desapareceu.
Olha, é um pedido aí da população, né? Essas faixas na Avenida Baitaba. Gostei também da sinalização da cabeceira da ponte. Parabéns aí à equipe da Sutran. Vamos lá, Marisa Reis, bom dia Scarpita e Marinho Santos. Quero, enquanto mulher e membro do Comitê Permanente de Enfrentamento da Violência à Mulher, solidarizar-me com a família da Stephanie Alves, agradecer, né, ao Fábio Roberto, a vocês aí pela matéria, né, que deram visibilidade. A Stephanie se foi e as falas que minimizam, né, a violência que ela sofreu atingem a todas nós mulheres. Marisa, você sempre antenada, né, Marisa Reis? Um abraço pra você, ativista social aí, Marisa Reis. Sérgio de São Baituba, bom dia! Mesmo em meio às dificuldades, olhe pra cima e agradeça a Deus. Não podemos perder o que temos de melhor, a nossa fé. Verdade, viu? Bom, Zé Velho, alô Zé Velho, mais um pedido aí do administrador da Conquista, né? Tem também faixas de pedestre na Conquista, em frente ao Hospital Materno Infantil, Zé Velho, com Jesus no coração, viu? Dá um abraço no Buguelo, ele como sempre antenado no Tropa, Marrom, na linha 2, hoje, bom dia!
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpini, todos os ouvintes do programa que é líder em audiência da Gabriela FM, Tropa de Elite. Rapaz, a central de abastecimento é o retrato fiel do abandono às gestões anteriores. Quantos anos ficou o último gestor? É, não trocou uma telha na central de abastecimento. Passou uma tinta amarela e depois o deixou ao Deus dará. Tanta coisa para se fazer e aí tem que alertar o prefeito, a Câmara de Vereadores, nossos deputados que vêm aqui pegar o voto do ilhéense e depois das costas. É uma grande chance de revitalizar não só a central de abastecimento, mas toda essa região, incluindo o esgoto do Malhado. Forte abraço a todos. Marrom de Léo, se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder.
Verdade, viu, Marrom? Jorge!
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Aqui quem tá falando hoje é Jorge do Joia. Manda um alô aí pra minha mãe, Maria José, em São Baituba, conhecida como Teté. Que Deus dê muitos anos de vida
a ela. Parabéns, tá fazendo dona Teté,
aniversário hoje. Que Deus dê muitos anos de vida a ela. Minha mãe querida, minha mãe que... sem ela, abaixo de Deus, não sou nada. Que Deus deu muitos anos de vida e saúde e paz, minha mãe.
Valeu, George, um abraço aí. Tudo de bom pra dona Tetê. Marcos Teles, bom dia, ligado no Tropa, aquele abraço. Samurai do Asfalto pra gente fechar essa passada aqui, bom dia.
Bom dia, baluarte da comunicação. Eu por cá, hoje numa manhã muito triste, é com muito pesar que eu comunico a vocês, convido vocês para o velório e sepultamento da minha querida mãe, Maria Teles, que vai ocorrer no, na cidade de Ubaitaba. Ontem ela passou mal, foi para o hospital de Ubaitaba, de lá a gente solicitou, fez a regulação e solicitou a transferência dela. E eu queria parabenizar aqui a equipe da Remove, serviço de excelência, que foi lá buscar a minha mãe em Ubaitaba e trouxe por Costa do Cacau. Ela foi entubada ontem por volta das 19 horas. E hoje, às 3 horas da manhã, infelizmente, ela não resistiu e veio a óbito. Mas eu queria parabenizar o serviço, o atendimento da Remove nesse momento de extrema dor. Tenham todos um bom dia, aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Samurai, nossos sentimentos, né, em primeiro lugar. Você vê só, o George comemorando o aniversário da mãe no áudio anterior e logo depois o Samurai anunciando, né, o falecimento da mãe. Coisas da vida, é, né, senhor?
Triste,
repórter?
É muito imagina triste. Só o Samurai lá em Ubaitaba, correria que tá.
É. Nossos sentimentos aí, em nome de toda a equipe da Gabriela FM para você, viu, Samurai, forças nesse momento. A Nath Almeida está chegando, seu repórter, com mais um giro regional interligando toda a cidade, né, toda a região aqui através do Tropa de Elite. Daqui a pouquinho eu vou falar de um evento bacana que vai acontecer na Avenida Soares Lopes de Pesca. E você, tem feito a sua parte para combater a dengue? Tem feito a sua parte ou não? Hein? Diz aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar, é o dia D aí, programando aí diversas ações para a gente combater a dengue. A dengue tem que ser alerta sempre. E uma notícia boa, estudos avançam sobre o concurso. Concurso do município de Ilhéus. A gente volta já já. Nath Almeida tá chegando no giro, seu repórter.
Região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Nos dias 29 e 30 de outubro, o Poder Legislativo de Buriarema participou do primeiro encontro de comunicação legislativa da Câmara de Vitória da Conquista, que reuniu representantes de diversos municípios, jornalistas e estrategistas políticos para discutir o papel da comunicação na sustentação da democracia local. O evento trouxe à tona um ponto sensível e atual, a comunicação política com dimensão do exercício político, não como instrumento de promoção pessoal, mas como campo de mediação entre o cidadão e o processo legislativo.
A seleção de Coraci venceu no último domingo a sua 13ª partida seguida no campeonato intermunicipal e continua com 100% de aproveitamento, somando 39 pontos, jogando fora de casa pelas quartas de final. O time superou Santo Antônio de Jesus por 2-0 e tem a vantagem de perder por até um gol de diferença em seu mando de campo, Robertinho Escarpeta e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Seguem com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Sai daí não, a gente volta já já. Aproveita para tomar aquele cafezinho gostoso, aquele mingau mais especial, né? O mingauzinho da Dona Marisete, da Feirinha do Guanabara. Os pontos de mingau espalhados por toda a região. Ouvindo a gente, ouvindo a Gabi, é claro. E você, né? Você, meu amigo, você, minha amiga, que tá nessa de preguiça ainda, rolando na cama, acorda pra vida. Acorda pra vida, acorda pra vida. Vamos nessa, até as 8, tropa no ar.
Oi, 102.9, a rádio que faz a sua trilha sonora, Gabriela FM.
Sai legal, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Super manhã de terça-feira e a gente recebe ele, Agno Muniz, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Uruçuca, né, seu repórter?
Presidente, a retomada aí, né? A 29ª edição, Semana do Fazendeiro.
Fez você voltar no tempo,
eu,
né?
Eu voltei no tempo, porque sacudia, balançava Ilhéus e a região sul do estado.
Que legal.
Semana do Fazendeiro.
Agno Muniz, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo ao Tropa mais uma vez.
Bom dia, ouvintes do programa Tropa de Elite, Gabriela FM. Bom dia, Robertinho, Scarpita, Marinho Santos. Obrigado aí por... Tá abrindo esse espaço para nós.
Bom, tudo prontinho para a Semana do Fazendeiro, Agdo?
É, nós estamos nos preparativos finais, né? Na reta final aí desse evento, que foi um evento que marcou, né? Uma época. Nós começamos em 1965, na época ainda era Antiga Emarc, e a CEPLAC era a realizadora desse evento. E a última edição foi em 2006. Então, iria se completar 20 anos desse grande evento, que era um marco dos eventos da região, né? E a gente está, né, nesse esforço aí conjunto, Prefeitura Municipal de Uruçuca, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SEBRAE, IF Baiano e o Sindicato dos Produtores Rurais de Uruçuca.
De 10 a 16 de novembro, grande festa, a Festa do Fazendeiro lá em Uruçuca, não é isso?
Na verdade, é um evento que tem a parte técnica, tem a parte cultural e tem também oficinas, palestras, vai ter um encontro de prefeitos. A gente vai tentar passar a programação aqui para vocês também.
Passa para a gente essa programação aí, porque vai ser um momento também, além de diversão, lazer, né? De troca de experiências aí, empreendedorismo que está na moda,
preocupação, exatamente, né,
com o meio ambiente. Você que é um camarada que contribuiu muito com o município, né, quando estava à frente da Secretaria aí de Agricultura, não é isso, Agno?
Isso aí. Então vamos lá, a programação ela começa no dia 10, com a reunião dos prefeitos da região Cacaueira da Bahia, que vai ser ali no auditório Gregório Bondar, no IF Baiano, a partir das 9 horas. Então a gente vai tentar reunir os prefeitos dos diversos consórcios, né, do CDS, do CIMA e do CIAPRA, né, que compõem esse território, né, dos municípios produtores de cacau. Isso no dia 10. No dia 11, nós teremos uma sessão especial na Câmara de Vereadores de Uruçuca, né? E efetivamente nos dias 12, 13 e 14, toda a programação técnica. No dia 12 vai ter a abertura oficial da Semana do Fazendeiro, com pronunciamento de autoridades e dos realizadores. E em seguida um painel falando sobre o desenvolvimento regional de dentro para fora, com identidade e pertencimento. Em seguida, na programação da tarde, nós vamos ter oficinas com abelhas sem ferrão, sistemas agroflorestais, riscos e incertezas e potencialidades para o SAF Cacau Cabruca. Esse nosso evento, Robertinho e Marinho, ele está muito voltado para o nosso sistema de produção cabruca. Então, esse painel ele vai ser muito interessante, porque nós temos um sistema que é conservacionista, um sistema que, quando se fala muito em sustentabilidade, ele representa realmente algo, né, significativo, e esse evento vai estar voltado para soluções, né, e a gente vai se debruçar nessas soluções, nesses desafios, nessas oportunidades para quem produz cacau no sistema cabruca. Teremos também a oficina de robótica e logística, o projeto Cacau 500, sabe, do Dr. Ivan Costa, ele vai estar lá também conosco, oficina de drone para agricultura de precisão, oficina de produção de compostos e biofertilizantes, foguetes semeadores também. Já no são dia 13...
São novas tecnologias aí que
novas tecnologias que estão disponibilizadas. Né? Que bacana, é a questão, né, aí da coisa da inovação que a gente vai estar também colocando dentro dessa programação do evento. Já no dia 13, nós teremos um curso de drone, de pulverização, desenvolvimento web de bancos de dados em PHP, criando assim grande para gestão de finanças pessoais. Então, essa coisa da gestão também, né, do empreendedor agrícola. O presente e o futuro da lavoura do cacau. Isso aí, esse momento aí, esse espaço vai ser importantíssimo para a gente analisar a realidade, o presente da região e o que a gente projeta para o futuro da região, do futuro da cacauicultura na região. Fora o da agricultura familiar, que não pode faltar, né? A gente tem...
A região é rica nisso, né?
Uma grande parte dos produtores de cacau da região são da agricultura familiar, e vai ter o Fórum da Agricultura Familiar, tá? Vai estar lá o Garotinho, você conhece bem o Garotinho, né?
Os agricultores estão emanados juntos para essa festa, para esse evento?
Vai, a gente vai falar um pouquinho aqui na frente sobre isso. Vai ter o Fórum do FREAD. O que é o Fórum do FREAD? É o Fórum dos Secretários de Agricultura e Meio Ambiente
da região.
Da região. Tá? E nesse fórum vai ter uma palestra importantíssima também, que a gente vai falar daqui a pouco. Palestra sobre fertilidade do solo no cultivo do cacau, oficina Mundo dos Vinhos, oficina de produção de embutidos, oficina de produção de queijos, palestra sobre monilíase do cacaueiro, que é um tema importantíssimo, uma preocupação muito grande, né, da classe produtora, porque a gente está vendo aí a monilha é uma doença punch, devastadora, né? Já está aí, né, no Acre, já está no Amazonas, e está tendo um trabalho de tentativa de contenção para pelo menos um dia vai chegar, mas esperamos que a gente tenha tempo hábil para nos preparar.
Estejamos preparados para a chegada
dessa doença. Já no dia 14, que é o último dia dessa programação técnica, a gente vai ter alguns momentos falando sobre a cadeia de valor do cacau no Brasil, com seus desafios e oportunidades. Palestra do turismo rural, né? Ilhéus e Uruçuca têm o privilégio de ter essa estrada temática aí, a estrada do chocolate, e vai estar sendo tratado também. Teremos uma oficina de produção de chocolate, uma oficina de produção de defumados, peixes, aves, né? Enfim. E melhoramento genético do cacau, tecnologia social no contexto da educação do campo, e também aí já no sábado, no dia 15, teremos um encontro de motociclista. Não sei se vocês gostam aí.
Bacana. Motoqueiro, hein?
Marinha motoqueiro, pronto. Agora... Então eu tenho certeza que no dia 15 o Marinho vai estar lá.
Vá pilotar eu no suco, viu, senhor?
Então, assim, durante o evento a gente vai ter exposição de máquinas, veículos, exposição de produtos agropecuários, feira de artesanato.
Gastronomia também?
Vai, gastronomia. Principalmente voltado para os produtos da cabruca.
Que legal, viu?
Feira de agricultura familiar, como eu já falei, apresentações culturais, musicais, concurso Garota Chocolate. E não sei se vocês lembram, nas antigas edições da Semana do Fazendeiro, tinha aquele concurso da quebra do cacau.
Né, que vai resgatar isso também?
Vamos resgatar isso aí também. Então, o público, Marinho, te respondendo, é para produtores rurais, estudantes, pesquisadores e comunidade em geral. Então, a gente está tendo um feedback muito grande, a região está sendo muito bem divulgado o evento, nós fomos na MURC, nós fomos nos diversos consórcios, fomos nos eventos.
De quantos prefeitos vocês pretendem reunir nessa Semana do Fazendeiro aí, nesse encontro que está programado?
Sim, realmente. Todos os prefeitos dos três
já consórcios. Já tem confirmados aí?
Já tem alguns confirmados. A gente espera que ao menos aí entre 40 e 50 prefeitos. A gente sabe que não são todos que têm agenda, né? Tem que encaixar na agenda. Mas a gente espera, porque esse momento é um momento muito importante, porque a gente precisa pensar numa região como um todo, uma região que seja solidária, que seja cooperativa, entendeu? Porque a gente aqui, município nenhum faz tudo sozinho. A gente precisa se unir mais. E é nesse intuito que a gente está fazendo, promovendo essa Semana do Fazendeiro. Eu vou dar alguns destaques aqui. No dia 13, durante o Fórum do FREAD, vai no Centro de Cultura, Dr. Ronaldo Vasconcelos, em Uruçuca, vai estar acontecendo um seminário técnico sobre implantação das barraginhas na região cacaueira do sul da Bahia. Essas barraginhas, elas são muito importantes, porque são práticas que são realizadas em estados como Espírito Santo, Minas Gerais. O que é que acontece na realidade aqui na nossa região? A gente tem um regime pluviométrico, né, muito bem distribuído, a gente tem muita chuva na região, mas essa chuva a gente não consegue guardar essa água, reservar essa água. Então, com esse sistema de barraginha, a gente vai conseguir, dentro das propriedades, criar reservatórios. Então, isso é muito importante também, tanto para a atividade agrícola como para o meio ambiente. Registrar aqui alguns palestrantes de renome: doutor Dário Aneste, doutora Catarina Cotrim, doutora Karina Gramacho, doutora Agnes José Olímpio, Paulo Peixinho, Antônio Zugai, Ivan Costa, Durval Libânio. Então, toda essa turma boa vai estar lá. De peso. Então, nosso evento com certeza vai ser recheado de sucesso.
Ô, Águido.
Eu só não vi o nome de Moacir Leite aí, entre os palestrantes.
Moacir Leite, nosso hoje ex-gestor e hoje nosso secretário de turismo, vai estar lá com certeza.
Agora, Águido, como é que você vê esse momento, né, do cacau da nossa região?
Olha.
Vive um bom momento?
Olha, o cacau, ele é uma coisa, assim, o cacauicultor é apaixonado pela atividade. Se não fosse, já teria, durante esses últimos 30 anos, né, abandonado a cultura. Nós vivemos um momento hoje de crise da oferta de cacau no mundo inteiro. Nós temos um problema seríssimo na África. Existe uma situação política na África de uma instabilidade muito grande. As lavouras estão envelhecidas. Existe uma doença lá, a doença do broto inchado, que está dizimando a cacauicultura da África. E a África é responsável
por... Abastece muito.
72% da produção é da África. Então, nós já estamos no quarto ano de déficit de produção, né, global. Muito por conta dessa situação da África. Aqui mesmo no Brasil, esse ano a gente teve, né, uma queda de produção. Então, poucos países no mundo hoje estão conseguindo produzir um pouco mais de cacau esse ano em relação ao ano passado.
Eu te perguntei isso justamente porque Ilhéus, né, esteve representando o Brasil lá no Salão do Chocolate em Paris. O prefeito Valderico Júnior esteve lá divulgando a nossa cidade, a nossa região, o cacau da Bahia, o cacau de Ilhéus, o cacau da região. Por isso eu perguntei nesse, né, esse momento.
Não, o cacau, a gente tem uma expectativa, né, de que nos próximos anos, por conta dessa baixa produção e desse déficit de produção, que a gente obtenha preços como a gente tinha, que teve no ano passado. Só que agora, esse ano agora, está sendo aplicado.
São eventos como esse aí, Águido, que ajuda o fazendeiro.
Isso.
Importante a participação.
E é um evento também que traz, né, a luz também para os produtores, não só produzir o cacau, mas diversificar suas lavouras, ter outras atividades dentro da sua empresa rural, para gerar renda, né? Porque cacau somente, né? Principalmente em preços defasados, como a gente está vendo hoje, dá um remunera.
Agdo Mundiz, a Ceplac hoje é um elefante branco?
A Ceplac precisaria ser revitalizada, mas infelizmente ela vai estar lá.
Eu lembro a Ceplac, né? Os técnicos agrícolas,
pesquisadores,
os carros saindo para as fazendas, da assistência, e hoje não existe mais.
Hoje não, infelizmente a Ceplac está sucateada, precisaria ter um olhar aí, né, do governo federal.
Resgate.
Para resgatar essa instituição que foi importante demais para o cacauicultor e para a região. Não só para o cacauicultor, mas infelizmente essa placa hoje ela está sucateada, e a gente teme que em pouco tempo, né, tudo isso aí, todo esse patrimônio se perca. Mas ela vai estar lá conosco também, tá? Essa placa, mesmo porque precisaria ser homenageada, porque foi quem criou a Semana do Fazendeiro, ela vai estar com o stand lá também dentro do evento.
Bacana, reforça aí o convite, semana que vem, a partir do dia...
A partir do dia 10.
Dia 10, segunda-feira.
De 10 ao dia 16. Agora,
6 dias de festa.
6 dias de festa. E vão ter também vários espaços, não só dentro do IFE Baiano, mas também na Praça da Matriz ali, vão ter shows, vai ter praça de alimentação, vai ter uma série de...
O Suca estará em festa
shows,
de braços abertos.
Feira de artesanato, vi muita gente de fora, Marinho. Muita gente de fora, muitos artesãos de fora também. Então é um evento da região. O que a gente queria deixar esse recado aqui: não é um evento do município de Uruçuca, é um evento de toda a região cacaueira.
Uruçuca vai estar sediando.
E Uruçuca vai estar sediando de braços abertos, esperando todos esses municípios lá, porque nós somos uma região rica e nós somos uma região que temos um potencial muito grande, cada um com sua peculiaridade. Mas todos...
Prefeita, né? Magnólia Barreto.
Prefeita Magnólia Barreto vai estar lá recebendo de braços abertos todos os prefeitos, né, os secretários de agricultura e todos os visitantes que vão estar no nosso evento.
Agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho essa entrevista vai estar disponível no nosso Spotify, lá no podcast da Gabi, viu? Sucesso, e a gente vai estar divulgando aí até segunda-feira, a Semana do Fazendeiro. E parabéns, resgatar, né, Silmarinho Santos? O que é bom, a gente precisa resgatar e trazer de volta aí. Parabéns, Águia.
Chega lá de moto com o Robertinho Scarpita na garupa.
Não, eu tenho que aprender a andar de moto até lá. E você, na garupa não.
Na garupa não, né, Robertinho? Mas assim, olha, mais uma vez agradecer o espaço. Vocês que são parceiros nossos já há algum tempo, sempre abrem para nós aqui do município de Uruçuca esse espaço para a gente estar divulgando nossos eventos e convidá-los pessoalmente. Aí é um convite pessoal para você, Robertinho, para você, Marinho. Estejam lá conosco, não só no dia da não pegue sua carona do Marinho, não. Procura estar presente lá nos diversos dias do
evento. Vamos prestigiar, sim.
Tá
lá.
Bom?
Valeu,
grande abraço. Valeu, muito obrigado pelo espaço.
Agnaldo Muniz, vice-presidente do Sindicato Rural de Uruçuca, falando da Semana do Fazendeiro, que começa na próxima segunda-feira, dia 10, hein? 7h29! Vamos para Itabuna, tem notícias chegando, tem mais um giro regional. Manuel Messias está no ponto.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Sapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jauto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capotre, estafador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. e uma briga entre dois jovens no bairro Santo Antônio envolveu disparos de arma de fogo e golpes de faca. A polícia militar foi acionada para ir até o bairro Fonseca, onde encontrou Tauan Guilherme Borges, 19 anos de idade, com ferimento em uma das mãos causado por arma branca. Tauan foi levado para o hospital de base sob escolta da PM. Ao chegar no hospital, os policiais se depararam com outro ferido. E aí, a coisa aconteceu. Pedro Almeida de Jesus, também 19 anos de idade, que havia sido atingido por disparo de arma de fogo. Pedro afirmou que o autor do tiro seria o próprio Tauan. A Polícia Civil agora investiga o caso. Um jovem de 19 anos foi vítima de um assalto no bairro Alto Maron, área central de nossa cidade, quando dois homens em uma motocicleta preta se aproximaram da vítima que caminhava pela rua e anunciaram o assalto. Os criminosos levaram um celular iPhone 13 e um cordão de ouro avaliado em R$3.000, fugindo em seguida em alta velocidade. Em outro crime, também no centro aqui de Itabuna, o homem furtou uma bicicleta que estava estacionada na porta de uma loja na Avenida do Cinquentenário. Meus amigos, uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro deixou duas pessoas feridas no centro aqui de Itabuna no início da noite de ontem. As vítimas, o motociclista e o carona, elas foram socorridas no local. Segundo informações de populares, ao tentar fazer uma conversão, o condutor da moto foi atingido pelo automóvel, caindo em via pública. O SAMU foi acionado e conduziu os feridos para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínica e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nadopláticos, e também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nadopláticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigos!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Elite, a metralhadora da informação.
E aí as emoções finais do nosso programa, hein? Tá na hora, 7h41, 19 minutinhos para as 8, Tropa de Elite. É, segue daqui a pouquinho o terapeuta naturalista Clinton Alves. Notícia boa aqui, viu? Notícia boa, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria da Ordem Pública, participou na semana passada em Brasília do lançamento do programa Município Mais Seguro do Governo Federal. O secretário da Ordem Pública, Igor Herdens, representou o município no evento, que contou com a presença do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, do secretário nacional de Segurança Pública, o doutor Mário Sarruba, e do secretário executivo do Ministério da Justiça, ele que é ilhéense, o doutor Manuel Neto. Ilhéus é um dos municípios que reúne as condições para ser contemplado pelo programa, que destina 5,67 milhões para o fortalecimento das guardas civis municipais. O investimento abrange capacitação dos agentes, aquisição de equipamentos de menor potencial ofensivo, equipamentos de proteção individual, né, estruturação da gestão da segurança pública, apoio à saúde mental dos agentes e modernização das corporações. Ao todo, o governo federal irá destinar mais de 170 milhões para guardas municipais de todo o país. Atualmente, a Guarda Municipal aqui em Ilhéus conta com 177 profissionais, possui ouvidoria, corregedoria e comando eleito pela categoria, reforçando o compromisso com a transparência e valorização dos servidores. O prefeito Valderico Júnior destacou a importância dessa iniciativa. Programas como esses fortalecem o trabalho das guardas municipais e representam uma grande oportunidade para ampliar a segurança nas cidades. Ilhéus está preparada para receber esse investimento e transformá-lo em benefícios diretos para a população. Parabéns aí ao Igor Herdes. E já já eu falo sobre o dia D de mobilização nacional contra a dengue, que vai acontecer aqui em Ilhéus com ações educativas e blitz no centro da cidade. Chegando, seu repórter.
Olha, Scarpe, a Companhia 68, que tem o comando do Major Carlos Araújo, realizou duas apreensões de drogas durante a Operação Combate. E aí, a ronda no bairro do Malhado, uma guarnição abordou um indivíduo em atitude suspeita e, na revista, os policiais encontraram 21 pinos de cocaína, 39 pedras de crack, um aparelho celular e ainda dinheiro. O suspeito e o material foram encaminhados à 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando do delegado Dr. André Aragão, para adoção das medidas legais. Já ainda a equipe 68 chegou no bairro da Conquista, avistou dois homens em atitude suspeita, perceberam a chegada da polícia, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados e aí conduzidos também até o plantão da 7ª Corpim. Apreendidas 157 pedras de crack, 13 buchas de maconha, dois rádios transceptores e um celular e ainda dinheiro, e os dois também foram apresentados no plantão da sétima.
Foi pra Popó.
Popó. E chegando de última hora aqui, o nosso Ivan Moraes tá lá em Bicuí ouvindo o Tropa de Elite na Serra da Lontra e manda aqui: Marinho Santos, Escarpita, a justiça bloqueia, eu tenho uma raiva quando faz assim, rapaz, bloqueia 404 mil da Prefeitura de Ibicuí, um município pequeno, e ainda a justiça determina a apreensão e quebra de sigilo da empresa de lixo lá em Ibicuí.
Ibicuí, rapaz. Não é a terra do forró? Bom, Clinton Alves está chegando, são 7h47 na Bahia. Teve faxinaço aí na Morada do Porto, né? Equipe do Cacá Colchões chegando. Cacá, estamos com saudade de você aqui do Tropa, viu? Cacá Colchões. Clinton Alves, hoje é terça, é o nosso encontro. Vamos falar de hérnia de disco hoje. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. A você que está aí do outro lado ouvindo o Tropa de Elite, eu também desejo uma boa terça-feira, uma excelente semana para você, para sua família. Vamos começando esse mês de novembro, amigo ouvinte, com mais uma mensagem da Pomada Especialista para o seu bem-estar. Hoje quero ajudar você que está sofrendo com muita dor nas costas. Você tem dor na coluna, você tem sofrido com tensão muscular nessa região, você tem hérnia de disco, tem bico de papagaio, e isso tem trazido muito sofrimento para você. Quer uma ajuda para melhorar o seu bem-estar, a sua qualidade de vida? Então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Clinton Alves. Muitos brasileiros sofrem com a hérnia de disco. Clinton, quais são, né, os principais sintomas que esse problema pode causar na vida das pessoas e como é que o uso diário da pomada especialista pode ajudar nesses casos?
Amigos, os dados oficiais mostram que a hérnia de disco, seguido de dor lombar e mioma, são as principais causas de afastamento do trabalho aqui no Brasil. E os principais sintomas da hérnia de disco são a dor, o formigamento e a fraqueza muscular na região afetada. E para ajudar a você combater as dores, eu convido você a usar a inimiga das dores, a pomada especialista. Relembro para você que a pomada especialista não vai combater a hérnia de disco, porque essa doença é uma degeneração da vértebra. Mas os sintomas provocados pela hérnia de disco, aí sim, a pomada especialista vai combatê-los. Você vai ouvir agora, amigo ouvinte, o relato da Noélia. A Noélia sofria bastante com dores, até que ela ouviu falar da pomada especialista, comprou, usou, e você vai ouvir o resultado.
Sou Noelle, eu tenho problema de hérnia de disco. Eu vi falando dessa pomada especialista, eu fui, comprei uma. Me dei muito. muito bem, porque de manhã tinha dia que eu não levantava da cama, o povo que tinha que me pegar pelo braço e botar em pé no chão. Então eu agradeço muito, porque essa pomada é boa. Eu não tô sentindo mais nada da hérnia de disco, mas eu indico todo mundo que eu converso na rua, que fala negócio de dor de perna, eu indico logo, compra especialista que tu vai passar essa dor, porque é boa, é boa.
Obrigado, Noélia, por partilhar a sua experiência com a pomada especialista. E eu vou trazer mais uma história aqui para ratificar o que a Noélia disse. Você tem problema nos joelhos, você tem problema na coluna, você vai ouvir agora a história do Genivaldo. O Genivaldo trabalha duro todos os dias e aí passou a sentir dor nos joelhos, dor na coluna, ouviu falar da pomada especialista, usou diariamente e vai contar o que ele achou.
Meu nome é Genivaldo, sou morador aqui de Bicaraí. Tenho um problema de coluna, de joelho, devido ao trabalho, subir escada, descer escada. Comprei várias pomadas e nenhuma resolveu. Aí eu vi no programa falando sobre a pomada especialista. Comprei, graças a Deus me dei bem. Acabou a primeira, tô indo pra segunda. Além disso, minha esposa também tem problema de coluna. E ela também tá usando a pomada especialista. Se deu bem também, graças a Deus.
Obrigado, Genivaldo. Meu amigo, minha amiga, você quer esses benefícios? Você pode fazer como a Noélia. E como Genivaldo, vá na farmácia da sua preferência hoje ainda, ou na loja de naturais, e compre a sua pomada especialista. A pomada especialista é uma pomada concentrada, vários ativos, e basta você aplicar no local da dor. Seja dor, inchaço, hematoma, problema circulatório, você vai usar a pomada especialista. Essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton! Sexta-feira, encontro tá marcado aqui no Tropa, viu? Olha amanhã, entrevista com ele, nosso querido Carlos Sodré. Carlos Sodré tá na missão de reestruturar o PTB na Bahia. Ele que comandou aí, né, a Polícia Penitenciária da Bahia, já se colocando como pré-candidato ao Senado Federal, é o nosso convidado de amanhã. Né? Carlos Sodré, viu, seu repórter? Alô, Itapé, alô, Itabuna, alô,
Carlos Sodré foi deputado?
Foi suplente do senador, né? Deputado, senador. Suplente de deputado também, goza de muito prestígio com o ex-governador João Duval Carneiro.
João Duval Carneiro,
inclusive,
grande
já sinalizou
homem.
Apoio aí ao Carlos Sodré,
João
viu?
Duval.
Amanhã, Ilhéus vai acompanhar essa entrevista aqui no nosso programa. Olha, Ilhéus realiza dia D de mobilização nacional contra a dengue com ações educativas e blitz no centro. A ação vai acontecer, né, na sexta-feira, no dia D de mobilização nacional contra a dengue, a iniciativa do Ministério da Saúde com a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. Essa semana inclui atividades nas escolas, trabalho ampliado dos agentes de anemias e a grande ação lá na Praça Cairu, tá certo? Todo mundo no combate ao mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, zika e chikungunya. Essa mobilização do município é coordenada pela Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde, por meio do Setor de Combate às Endemias, e contará com uma série de ações educativas ao longo da semana, finalizando com essa blitz informativa na Praça Cairu, das 8 até o meio-dia. De acordo com o Roberto Almeida, ele que é coordenador do campo, né, de combate às endemias, a semana foi planejada para envolver diferentes públicos, com foco especial na conscientização. Teremos ações nas escolas, além da intensificação do trabalho dos agentes de endemias em toda a cidade. E na sexta-feira vai ser encerrada aí essa blitz. Parabéns aí, Roberto. Ele diz que o alerta sobre o atual cenário epidemiológico aqui no município de Ilhéus. Ilhéus registra um índice de 3.6, o que nos coloca em estado de alerta. E a recomendação é que cada morador reserve 5 minutos pela manhã ou à tarde para checar, né, seu quintal, eliminar possíveis criadouros. Um abraço a todos os agentes de endemias. E a gente vai estar reforçando essa ação, porque a dengue mata, viu? Tem que estar todo mundo engajado nessa luta contra a dengue.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Última passadinha no nosso Zap Zap, o povo no ar. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Mário Santos, bom dia. E a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Sou eu, José Mário Batista de Souza, pai de Antônio José Ribeiro de Souza, né, que tá
nessa luta, aguardando por a cirurgia do lábio espalatino, né, lábio leporino.
Uma luta sua.
E não me deram uma posição nenhuma, nem o hospital, não chamaram nada. E eu tô nesse aguarde aí, né? Conto com vocês aí, a força de vocês também aí, né? E veja só, Marinho Santos, o Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio, né, não cedeu sala, não liga, tem o meu número, eu vou falar o número outra vez, é o 739-9191-8174, é o número para contato. Antony José Ribeiro de Souza necessita da cirurgia, ele já tem 1 ano e 6 meses esperando, né, que essa cirurgia ela é realizada com 3 meses de vida. Eu agradeço a todos os ouvintes aí, e a Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Vamos nessa luta,
obrigado.
Viu? Vamos buscar, vamos buscar.
Bom
vamos
dia,
buscar.
Marinho Santos. Bom dia, Robertinho. Aqui é Gustavo, namorado do Porto.
Fala, Gustavo. Não vim
reivindicar nada, namorado do Porto. Hoje eu vim aqui só para dar uma minha opinião sobre a entrada aí da Avenida Ubaitaba ao secretário de trânsito. Por que que ele não já botou as placas informando que é proibido entrar? Certo? Tem uma câmera aí que passou no site mostrando os carros entrando. Muitas vezes tem muita gente de fora que não conhece a entrada e vê aquilo ali. Por que não bota uma placa sinalizando, dizendo que é proibido? Porque aí quando o pessoal for multado, o pessoal tem ciência que fez uma coisa errada, tá certo? É uma opinião
vai
minha.
Vai coçar no bolso.
Se puder aí passar pro secretário aí, pra ele pôr as placas, né? De sinalização, dizendo sinalizar, que é proibido.
Sinalizar. Muita valeu, Gustavo. Fora, não sabe, né? A multa vai chegar, viu?
Bom dia, senhores. É tá, viu? Só ouvindo vocês. Manda um alô aí pro meu amigo Marcos, motorista do Atlântico aí. Manda um alô pro meu amigo Lilica lá no Soimar. E pra todos os meus conterrâneos aí do Vila Linha de Açúcar, o melhor bairro de São Jorge dos Ilhéus.
Vai lá. Sorridente, Érico Matos, torcedor do Bahia, viu?
Marinho Santos, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Nosso locutor, vereador, nos desse informação, o Salvador de Serra Grande, sobre a questão da pavimentação da estrada Açúcar Serra Grande, que tem tido muito burburinho falando sobre a pavimentação dessa via, já que a via de Maraú já começou a pavimentação, já começou os trabalhos. Né? Será que teria alguma notícia?
A informação que a gente tem é, né, que o estudo já foi feito, né, e o relatório encaminhado ao governo do estado. Inclusive tem uma missão aí, né? O ex-prefeito Moacir disse que se o governador cumprir com a palavra, vai contar com apoio. São desafios da política, viu? E a estrada também de Colônia de Una, o pessoal tá feliz aí em Colônia de Una, viu, senhor repórter? Trazer o Paulo José para fechar o Tropa, né?
O Acilete botou o governador no paredão.
Se Jerônimo cumprir, né, terá o apoio, do grupo.
Se não cumprir...
Aí não tem jeito.
Aí não tem jeito.
Ele ainda vai ser candidato, né, a deputada estadual pela região. Viu?
Deixa eu mandar um abraço ao meu amigo Dai, ex-vereador de Uruçuca, lá em Serra Grande, ouvindo Tropa de Elite. E Oliveira, é o do caldo de cana, também tá na escuta, Scarpe.
Verdade! Vamos lá!
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos, José, bom dia, bom dia!
Homem, não chora. Essa frase já destruiu muita saúde mental. Segundo o psicólogo Carlos Veloso, ser forte não é se calar, é ter coragem de se cuidar. Novembro Azul, saúde do homem. Faça o exame de próstata. Bom dia a todos, uma ótima terça-feira. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Um episódio de extrema violência chocou moradores de Barrolândia, município de Belmonte, na tarde desta segunda-feira. Ronaldo do Carmo Santos, de 19 anos, foi brutalmente assassinado após ser sequestrado por um grupo de criminosos. De acordo com as primeiras informações, o crime ocorreu quando um bando de homens armados abordou e levou Ronaldo para uma área de mata nos arredores do distrito. Segundo informações, minutos após o sequestro, a esposa da vítima registrou e disse que relatou ter ouvido diversos disparos de arma de fogo. Ao investigar o local indicado, as autoridades policiais e populares confirmaram a tragédia. Ronaldo foi encontrado morto, alvejado por vários tiros. A esposa de Ronaldo, segundo informações, testemunhou, disse que parte da ação criminosa foi aí, portanto, causada por indivíduos envolvidos com crime naquela região. Porém, no momento, ninguém soube precisar a motivação para o crime tão terrível. A polícia segue nas investigações na região de Barrolândia, Santa Maria Eterna, Boca do Córrego, ali no entorno de Belmonte. Crime bárbaro é registrado nesta segunda-feira na cidade de Guaratinga, no sul do estado. O corpo de um homem foi encontrado decapitado dentro do cemitério municipal, chocando os moradores da região. A vítima, Sebastião Neves Vieira, de 50 anos, conhecido como Tião, morava no bairro Novo Horizonte, próximo ao local onde o corpo foi localizado. De acordo com informações da polícia, a cabeça da vítima foi encontrada a cerca de 20 metros distante do corpo, sobre uma folha de papel onde estava escrito Jack Safado CV. Sebastião estava com as mãos e os pés amarrados e apresentava diversos cortes pelo rosto e corpo, o que, segundo a polícia, sugere aí ele teria sido torturado antes de ser morto. Vestígios de sangue encontrados no muro próximo ao corpo reforçam a suspeita de que o crime tenha ocorrido ali mesmo, dentro do cemitério. Ainda segundo informações, Sebastião sofria de problemas mentais e em algumas ocasiões costumava ameaçar pessoas na rua quando estava embriagado, bêbado. A Polícia Civil de Guaratinga investiga o caso para identificar os autores e a motivação do crime. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo José, um abraço para você. Olha, nesse exato momento, mais de 90 mandados judiciais estão sendo cumpridos em Salvador, aqui no interior da Bahia e também no Ceará, viu? Desarticular o núcleo armado e financeiro da ramificação de organização criminosa do Rio de Janeiro na Bahia é o objetivo principal desta operação. Mais detalhes no programa de amanhã. Acabou, tropa!
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Um forte abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E até amanhã, se Deus assim os permitir.
Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã da Gabi. Amanhã a gente se encontra às 6. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Acabou!
Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.